Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência do Sindicato Nacional da Proteção Civil sobre os problemas que a Proteção Civil, os bombeiros profissionais e voluntários das associações humanitárias de bombeiros voluntários, os bombeiros do aeroporto e os sapadores florestais, os problemas que nos trazem aqui. Agradecer a vossa presença. Como sabem, têm 10 minutos para a vossa intervenção inicial, que podem dividir entre vós, e depois será dada a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e, portanto, sem mais delongas, passo desde já a palavra ao Sr. Secretário-Geral. Faça favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por esta oportunidade de podermos estar aqui hoje a expor aquilo que é a realidade, que é a situação dos bombeiros profissionais das associações humanitárias, mas também os bombeiros do aeroporto, que quem não conhece são operacionais de grande qualidade, que trabalham nos nossos aeroportos para empresas como a FAUC e a ATM, mas também os sapadores florestais do setor privado e do setor público. Nós, relativamente aos bombeiros profissionais das associações humanitárias, nós andámos nisto há muitos anos já. E a verdade é que não temos evoluído grande coisa para melhorar as condições de vida e de trabalho destes operacionais. Já cá estivemos nesta comissão, já falámos sobre este assunto em tempos, mas entretanto as coisas evoluíram um pouco. Evoluíram um pouco ao nível da promessa de podermos ter uma carreira profissional e um estatuto que de facto dignifique os nossos bombeiros. Hoje estão 40 graus, salvo erro, 41 em alguns locais, se calhar mais, e os nossos bombeiros estão a combater os incêndios. Eu não sei se os senhores deputados podem imaginar o que é estar com 40 graus, com o EPI vestido, a combater um incêndio com temperaturas elevadíssimas. E depois nós aqui, na Assembleia da República, recusamos-nos sistematicamente a reconhecer e a valorizar os bombeiros. Bom, isto só quem de facto não pensa é que consegue, enfim, estar distraído com aquilo que é uma obrigação nossa de valorizar estes trabalhadores. Nós vemos o papel dos bombeiros no terremoto da Venezuela, qual é o papel dos bombeiros e também dos bombeiros portugueses, que têm feito um trabalho de grande nível, de grande qualidade na Venezuela. E por isso, aquilo que nós queremos pedir a esta comissão, até porque nós não podemos estar à espera daquilo que estamos a ver que não está a acontecer, pelo menos não acontece de imediato, que é, nós tivemos a promessa que até ao dia 30 de março, isto foi, ninguém nos disse, foi o seu secretário de Estado, que numa reunião que nos disse que teríamos uma proposta de estatuto e carreira profissional para os bombeiros das associações humanitárias. Foi ele que nos disse que até 30 de março nós teríamos esse documento na mão. Bom, já estamos em julho e esse documento não existe. Contactado pelo Sindicato Nacional da Proteção Civil, aquilo que nos dizem dos serviços é que os técnicos ainda estão a trabalhar nessa proposta. Bom, a gente acredita, porque estas coisas levam o seu tempo, tem que haver negociação, mas para haver negociação nós precisamos de estar nessa negociação, o que não tem acontecido. Entretanto, já reuniram 3 vezes com a Liga, como sabem, não representa os bombeiros profissionais das associações humanitárias, representa as entidades patronais, mais uma associação que representa os bombeiros sapadores, que estão bem representados, e o Governo até tem olhado com bons olhos para a situação dos bombeiros sapadores, e ainda bem, mas nós continuamos de fora e representamos centenas de bombeiros por todo o país, nos Açores e na Madeira. Continuamos à espera de uma coisa que não sabemos se vai acontecer. Uma negociação sem os representantes dos bombeiros não é uma negociação séria, se houver. E por isso queria deixar aqui uma chamada de atenção a esta Comissão e ouvir-vos também relativamente a isto, considerando de facto o trabalho, e principalmente o trabalho que estão a ter já hoje, neste momento, em Vouzela e noutros locais, com as condições meteorológicas que temos, se nós não reconhecemos profissionalmente estes homens e estas mulheres, bom, então os nossos deputados e nós próprios não andamos aqui a fazer rigorosamente nada. Eu passava aqui ao Jorge, que é secretário-geral adjunto do Sindicato Nacional da Proteção Civil.
Jorge. Boa tarde, Jorge Carvalho da Silva, sou secretário-geral adjunto deste sindicato. E aquilo que eu vos tenho a dizer é muito simples. São 435 corporações de bombeiros voluntários no país. Muitas delas têm bombeiros que estão a tempo inteiro, que são assalariados, como há muitos lhe querem chamar, mas são profissionais, têm a mesma formação que os mesmos das 25 corporações de sapadores profissionais afetos aos municípios e ao Estado, mas são 435 corporações de bombeiros. Todas elas têm situações díspares, porque Boticas não é igual a Coimbra, a Vouzela não é igual a Faro, todos eles têm uma volatilidade, que é tão à mercê da boa vontade dos senhores autarcas, tenham mais ou menos vontade de poder ajudar melhor ou pior a sua corporação de bombeiros. Não podemos ter corporações de bombeiros que têm 1 milhão ou 2 milhões de euros porque o autarca está bem disposto e dá, e depois temos outras que não têm combustível para sair para um incêndio e não conseguem sair com o efetivo para o incêndio. E depois, ao mesmo tempo, o que reclamamos é um estatuto de bombeiros. Estatuto de bombeiros esse que é tão simples. É definir um ordenado condigno para a sua função, porque o que nós estamos a dizer é, estou a dizer aos meus filhos e aos vossos filhos, venham alistar-se a ser bombeiros nestas corporações para ganharem o salário mínimo, para não terem um subsídio de risco, para não terem qualquer regalia e reformarem-se exatamente igual a um administrativo de um setor público ou de um setor privado. É isto que a gente está a dizer a quem combate incêndios. Venham, sem condições nenhumas, por amor à camisola. É isso que a gente tem que, de uma vez por todas, deixar de trabalhar, que é trabalhar nesta questão de voluntariado só por puro e duro. Há parte de voluntariado? Há. Mas há uma parte de trabalho efetiva que tem que ser assumida. O Estado não pode assobiar para o lado na proteção e socorro. E o que acontece gradualmente, e estamos a chegar cada vez mais a esse ponto, que é o Estado assobia para o lado. Não quer saber da proteção e socorro. Porque se quisesse realmente saber da proteção e socorro, caminhava para um passo, como temos PSP, como temos GNR, como temos Forças Armadas, tínhamos também bombeiros de outra forma. Mas não, preferimos deixar em cima das associações humanitárias, que não são mais do que rampa de lançamentos para muitos dos seus presidentes, catapultas para autarcas, e a gente sabe bem que é assim, para ganhar votos, para terem os votos controlados nos seus concelhos. E o que a gente pede é um estatuto de bombeiros, deem dignidade, digam qual é o salário que é o mínimo que deve ser justo para um bombeiro combater incêndios ou fazer proteção e socorro, digam qual é, de uma vez por todas, atribuem-lhe um subsídio de risco, é por turno efetivo, Digam uma razão, uma razoabilidade. Antigamente havia um rácio de bombeiros por população. Hoje em dia não há um rácio de bombeiros por população. Há corporações de bombeiros que não têm quase bombeiros, há corporações de bombeiros que estão sedentárias de bombeiros. E isto não pode ser assim. Nós temos de ter regra, temos de ter proteção. E para podermos fazer face a riscos naturais, como foi as intempéries, agora em fevereiro, março, ou para causas como aconteceram na Turquia, na Venezuela ou noutras tantas, que não estamos longe de poder acontecer também a nós, nós temos que estar preparados. Estes homens têm trabalho, têm protesto, têm vontade, querem fazer, mas têm que ter um reconhecimento. Nós não podemos exigir a estes homens que façam, que trabalhem, mas ao mesmo tempo não lhes damos nada. Reclamar 60 anos para se reformarem aos 60 anos, acham que um bombeiro com 65 anos está em condições para ir combater um incêndio? Eu tenho 50 anos, já me custa um bocado, imagino quando tiver 65, vou-me arrastar. Mas pronto, lá hei de chegar com as minhas mazelas todas. Por isso a questão aqui é reclamar um direito que é, de uma vez por todas, legislar no sentido de criar uma carreira. Carreira é essa que vá igual para bombeiros das associações humanitárias, dos chapadores, dos bombeiros chapadores, dos chapadores florestais, que andam com uma roçadora em cima das costas a fazer prevenção e silvicultura preventiva, e que custa andar com uma roçadora de 20 quilos às costas a cortar mata em encostas, e que nem um subsídio de risco tem, nada. O que nós pedimos é, vamos tentar fazer uma transição, arranjar uma forma de subsidiação, de combate, valorização, a floresta tem que ser valorizada, a recolha do mato rasteiro tem que ter um valor acrescentado, tem que se tornar a floresta sustentável. Isto é tudo uma cadeia de valores, isto é um ciclo que tem que ser todo criado. E ele, se tiver todo a funcionar, funciona todo bem. Agora, alguém tem que dar este passo, alguém tem que dar este empurrão. E o que nós pedimos é aos senhores deputados que tomem essas iniciativas, que é tentar puxar para que isto avance. Há qualquer coisa que tem que mudar. O país não pode estar constantemente, ano após ano, acaba a época de incêndios, acabou-se os bombeiros, voltamos a lembrar deles em julho do ano que vem. Não pode ser assim. Acaba o outubro, temos que falar sobre o que vai acontecer no próximo ano. Não pode acontecer janeiro, fevereiro das intempéries, aconteceu o que aconteceu, tivemos março, abril, maio, sem fazer nada, não houve limpezas. Em maio, à última da hora, a meio de maio, ai meu Deus, que temos que fazer limpezas, maio, junho, e agora entramos quase até julho com as limpezas florestais, porque andámos a subir para o lado. É isso que a gente pede, temos que trabalhar. Obrigado.
Senhora Presidente, me permitisse, eram 2 segundos.
2 segundos.
Eu só queria que os senhores deputados devem saber, com certeza, tivessem a noção de que, quando, como o Jorge falou, do subsídio de risco, que nos últimos 45 anos morreram por ano, a média, morreram por ano, 7 bombeiros, 7,5, 7,5 bombeiros por ano. Isto significa que morreram mais bombeiros nos incêndios, estou a falar em combate aos incêndios, morreram mais bombeiros nos incêndios nos últimos 45 anos do que todas as outras forças de segurança, incluindo, enfim, outras forças que também intervêm em incêndios. Os bombeiros morreram 7,5. Todas as outras forças de segurança, que têm subsídio de risco, precisa dele, e muito bem, com certeza, têm direito a ele. Mas os bombeiros não têm. Olha, por exemplo, na Madeira, os bombeiros profissionais iguais aos bombeiros aqui do nosso continente ganham a mais 350 euros. Então, mas o que é isto? Quer dizer, há bombeiros que ganham 350 euros a mais, há outros que ganham o ordenado mínimo nacional. Mas quem é que quer ser bombeiro? São os heróis, mas é preciso reconhecê-los como profissionais. Muito obrigado.
Tenho que terminar, depois ainda tem mais uma intervenção final. Eu passo agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e começo pelo grupo parlamentar do PSD. Senhor Deputado Paulo Edson de Cunha, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Caros colegas, senhores deputados, confesso que estou habituado a ter sempre aqui um painel feminino nestas diligências, a maior parte das vezes, mas tirando aqui o Ricardo. E um cumprimento especial a este sindicato da Proteção Civil. Cumprimento muito especial ao Sr. Presidente do sindicato, que eu conheço pessoalmente, de o Seixal é uma pátria, e que tem trazido muitos representantes do Seixal aqui à nossa Assembleia da República, e são sempre bem-vindos, que também é a terra que eu represento. Com estes 2 ou 3 à partes, eu vou-vos dizer aquilo que normalmente tenho aqui para dizer a maior parte do grupo de peticionários que aqui vem. Nós temos esta comissão, serve mesmo para isso, para receber os peticionários. E a primeira palavra é sempre para saudar o vosso trabalho cívico, o vosso dever cívico de vir cá, de apresentarem este trabalho. Seja quem for, portanto, seja a causa que for, quero dizer que se estão aqui fizeram as coisas bem, e isto é o primeiro ponto, sendo que não é o mais relevante, mas deverá sempre ser saudado da nossa parte. Depois devo dizer sempre, aí já não digo sempre, mas digo quase sempre, porque é necessário nós fazermos um enquadramento. E o enquadramento é o seguinte: este governo está a governar há 2 anos, sendo que este governo em particular está há 1 ano, mas para a generalidade das pessoas estão a juntar os 2 governos. Também gosto de recordar isto, porque eu acho que é justo recordar um governo dois governos interrompidos por umas eleições não governam exatamente 2 anos do calendário. No calendário civil estão 2 anos, mas depois na prática não são 2 anos. E a terceira coisa que eu acho que é muito justa nós recordarmos a toda a gente são as alterações significativas que foram feitas desde que este governo, estes dois governos, entraram em funções da AD. São muito diferentes daquilo que foi feito ali para trás. Vocês a seguir, daqui a 2 intervenções, vão ouvir ali o meu colega do Partido Socialista. E a grande verdade é que é muito diferente aquilo que foi feito para trás e aquilo que tem sido feito a partir de agora. Agora, o Estado é uno, o Estado tem uma responsabilidade e tem que acudir a tudo. E nós temos tido aqui, desde guardas prisionais, professores, oficiais de justiça e por aí fora, e a grande verdade é que houve um grande desinvestimento. Algumas coisas, primeiro, fruto da Troika, quer dizer, não vamos politizar, vamos só enquadrar. Primeiro tivemos a Troika, depois tivemos aqui um grande desinvestimento dos últimos governos, sobretudo pelas famosas cativações que existiam. Com essas cativações, a verdade é que não havia investimento nem nas Forças Armadas, nem nas Forças de Segurança, nem nos bombeiros, assim fora. Agora, vocês sabem o seguinte, sabem que já foram recebidos, pelo menos daquilo que diz respeito ao grupo parlamentar do PSD, já tiveram a oportunidade de ser ouvidos, já têm a oportunidade de saber algumas alterações que foram feitas e, mais do que tudo, sabem que o atual ministro é extremamente sensível a tudo que seja, tudo que esteja sob a sua alçada e que já fez uma promessa de revisão do vosso estatuto, da vossa carreira. E essa promessa foi feita e foi adiada para outubro, e eu penso que por bons motivos. Ninguém gosta deste tipo de alterações, porque as pessoas querem as soluções de imediato. Mas o que foi dito, o ministro entrou há pouco tempo, vocês não têm culpa, mas ele também não. E as coisas são como são. Entrou há pouco tempo, tentado a resolver um conjunto de problemas, e dentro disso disse que agora vamos tratar dos fogos, porque agora é tempo de arregaçar as mangas, não é tempo de discutir outras coisas. Vocês vieram num dia extremamente importante, extremamente simbólico, porque está a iniciar uma vaga de calor, se calhar a maior dos últimos tempos, daquilo que está previsto. Portanto, vocês simbolicamente até vieram no dia certo. Faz sentido, faz tudo sentido os alertas que vocês aqui fizeram. Somos extremamente sensíveis a isto é importante dizermos, e estamos não só expectantes para aquilo que vai ser apresentado pelo Governo em outubro, que é o que está prometido, a seguir à época de fogos, como da parte do grupo parlamentar do PSD, vocês podem contar com toda a ajuda naquilo que é a importância dos bombeiros no nosso país. O Sr. Presidente da Direção referiu um número, mesmo no final, sete bombeiros e meio de média mortos por ano. Para nós, se tiver um bombeiro morto por ano, já é muito. Se tiver por nossa responsabilidade, as pessoas morrem por muitas causas. Agora, se for por nossa responsabilidade, se for por responsabilidade de não terem meios adequados, é muito. Um é muito. Meio é muito. Meio também ninguém morre metade, mas em termos de média é muito. A grande verdade é essa. Portanto, nós estamos extremamente sensíveis a isto, contem connosco. Não é só conversa, porque já tivemos aqui um conjunto de medidas. Temos estado a alterar, vou já terminar, Sr. Presidente, vejo-a já agitada, vou já terminar mesmo. Nós temos estado a trabalhar nisto com todas as forças de segurança e com muito particular e com muito enfoque nos bombeiros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Representante do Partido Chega, Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, tenha a palavra, faça favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sindicato Nacional da Proteção Civil e, não querendo politizar esta audiência, há uma coisa que tenho desde já que dizer de início. É que falar de promessas, falar de coisas que podem vir a acontecer, eu pergunto-vos quantas promessas já vos fizeram nos últimos anos. Qual a diferença de um governo da AD para um governo do PS em termos de promessas e de concretizações, e se ainda acreditam nisso? Isso eu não resisto mesmo a deixar a pergunta, naturalmente, com a elevada estima que tenho pelos deputados todos aqui presentes, mas tenho que deixar essa mesma questão. No entanto, há uma coisa que aqui referiram e que é dramática. Ter uma média de 7,5 bombeiros mortos por ano é um número elevadíssimo que nos deve envergonhar a todos e, acima de tudo, deve envergonhar-nos mais a nós, decisores políticos, porque mesmo com estes números, quando chega a altura de falar de bombeiros, quantos e quantos e quantos não se limitam a meras migalhas e a ser incapazes de lhes dar a valorização que tanto necessitam. E quando olhamos para os debates que temos tido sobre estas matérias que dizem respeito aos bombeiros, bom, eu fico sempre com a ideia de que o olhar que é dado aos bombeiros é um pouco como uma coisa sazonal. Ou seja, vamos entrar na época de incêndios, desculpem a expressão, ai que isto pode arder tudo, se calhar convém começarmos a falar de bombeiros, e quando aparecem aquelas cenas dramáticas na televisão de pessoas horas e horas e horas a combater as chamas, sem nenhum tipo de condições muitas vezes, aí sim dizemos, são os nossos heróis que são, mas é só naquele momento, porque depois durante todo o resto do ano esquecemos que existem bombeiros e esquecemos o que é que os bombeiros necessitam. Ora, no que diz respeito ao meu grupo parlamentar, há uma coisa que vos posso dizer. Não são promessas. Nós temos mesmo feito propostas. Já tivemos uma proposta e um agendamento potestativo nosso para a criação de uma carreira. Já tivemos, inclusivamente, no que diz respeito a um suplemento de risco também. Temos agora uma proposta para reformas bonificadas e temos, inclusivamente, aprovado. Não temos olhado a quem é o proponente das propostas. Temos, acima de tudo, olhado para o que é bom ou o que não é bom para os bombeiros e aprovado e votado favoravelmente a qualquer proposta de qualquer bancada que seja benéfica para os bombeiros portugueses. E assim continuaremos, porque acreditamos que é neste caminho de valorização daqueles que, quando é necessário, estão na linha da frente a defender-nos e que não pode ser apenas uma coisa sazonal. Não pode ser apenas quando chegamos a uma altura em que os incêndios estão próximos que nos lembramos que há pessoas que têm que ir apagar os fogos. Não pode ser assim. Temos que nos lembrar todo o ano para que seja, de facto, uma carreira, exatamente, mas uma carreira que tenha valor e que cada vez mais jovens também possam querer. Porque eu acredito que há muito jovem que gostava de ser bombeiro e que tem esse espírito e essa missão. Mas tem que ter uma carreira onde haja valor também para que possa, porque ninguém quer entrar numa coisa que naturalmente será também prejudicial para si mesmo. E é importante quando refere que um bombeiro com 60 anos naturalmente não está já tão capaz como um bombeiro de 30 para combater as chamas. É natural, é uma questão biológica, uma questão física natural. Mas para isso temos de conseguir atrair também pessoas mais jovens para esta profissão, para esta carreira. E nesse sentido, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, o que eu vos posso dizer é que não vos vamos fazer promessas, a única coisa que posso afirmar é que continuaremos a apresentar as propostas que temos apresentado, algumas delas até podendo eventualmente ser melhoradas com a vossa cooperação, com a cooperação daqueles que representam os bombeiros portugueses, mas continuaremos, sem dúvida nenhuma, a apresentar e a tentar mesmo mudar, não é como alguns que apresentam quando estão na oposição e depois quando chegam ao governo não o fazem, como aconteceu com PS e PSD. Nós, quando lá chegarmos, isto não é uma promessa, é uma certeza, vamos mesmo fazê-lo como temos continuado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e muito obrigada por ter cumprido escrupulosamente o seu tempo. E eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Rijo, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados aqui presentes. Uma saudação especial também ao Sr. Secretário-Geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil, o Sr. Secretário-Geral Adjunto e dos demais elementos que compõem a comitiva. É sempre um gosto receber-vos na Casa da Democracia. E eu começo por dizer que achei admirável aqui o esforço de recordação histórica que o deputado Paulo Edson de Cunha teve a ocasião de fazer. Por momentos pensei que ainda fôssemos remontar ao início da Primeira República, mas ele conteve-se em determinado período histórico selecionado. Mas eu acho que o tema é tão sério que, mais do que justificações e desculpas, importa é nós termos um sentido de missão para aquilo que temos pela frente para tentar resolver e ajudar a resolver. Naturalmente que a Assembleia da República tem alguns instrumentos, mas, em primeira análise, eu diria que as matérias relacionadas com a definição de carreiras, a competência é do órgão que, segundo a Constituição da República Portuguesa, o órgão de soberania que tutela a administração pública. E esse órgão de soberania, como sabemos, é o Governo da República. Dito isto, não, naturalmente o Partido Socialista teve no Governo, também teve as suas responsabilidades, eu até podia usar um argumento de analogia, que é, obviamente, a legislatura do Partido Socialista, em que havia condições para começar a fazer algumas reposições, que já estavam a ser feitas, também foi interrompida. E isso serve apenas de justificação histórica. Aqui chegados, qual é que é a postura que o Partido Socialista tem tido? Em primeiro lugar, dar a oportunidade ao Governo de também tentar resolver esta matéria. E, portanto, nós conseguimos fazer isso porque, com um sentido de responsabilidade, nós temos conseguido viabilizar, através da nossa abstenção, orçamentos de Estado de um governo minoritário. E também isso permite que o governo possa trabalhar. E eu devo recordar, sem ser necessário ir tão atrás na história como foi o deputado Paulo Edson de Cunha, que em outubro de 2024, já o primeiro governo da AD, liderado pelo Dr. Luís Montenegro, tinha apresentado uma resolução do Conselho de Ministros para criar um grupo de trabalho. Depois há um despacho, publicado em dezembro, em Diário da República, que corporiza um grupo de trabalho com a missão de elaborar proposta relativa à carreira dos bombeiros integrados, de forma profissional, no quadro pessoal dos corpos de bombeiros das associações humanitárias de bombeiros. Este próprio despacho previa, o Governo definiu, não fui eu, nem foi esta Assembleia da República, foi o Governo, o próprio Governo, que definiu em 60 dias a aprovação de um relatório com um resultado para apresentar esta revisão. O que é que os senhores conhecem deste relatório? Julgo tanto como eu. Zero. E, portanto, o Governo não foi capaz de, no prazo que ele próprio estipulou, de apresentar esta revisão da carreira. Mais recentemente, na Assembleia da República, tivemos a oportunidade de votar, esta semana na especialidade, um diploma da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP com vista a alargar um conjunto de direitos e regalias dos bombeiros voluntários. Sei que não é bem o que nos traz aqui, mas também isso foi discutido recentemente nesta casa. Não foi com o voto do Partido Socialista que esse diploma não foi aprovado. E, portanto, nós temos tido uma postura responsável, isto é, permitir que o Governo resolva. Infelizmente, o Governo não está a conseguir resolver. E, portanto, nós estaremos ao lado daquilo que são as legítimas reivindicações dentro daquilo que é o nosso quadro de competências adstritos à Assembleia da República. Mas nós não nos podemos substituir ao Governo, que tem, de facto, um grupo de trabalho a trabalhar e que já devia ter produzido os resultados que ainda não produziu. E, portanto, com a expectativa, e vamos pressionar sempre o Governo, para que este grupo de trabalho apresente o seu relatório, para que ele seja do domínio público, para que o possamos discutir e depois sim encetar um período, naturalmente, de negociações com cada uma das entidades representativas. E, portanto, essa será sempre a postura construtiva que o Partido Socialista terá neste tema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, por último, passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faça, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os Srs. Deputados e, naturalmente, os senhores representantes do Sindicato Nacional da Proteção Civil. Duas ou três notas. Eu creio que, genericamente, a posição que apresentam é uma posição sensata e razoável. Parece-me evidente que a atividade de bombeiro tem que caminhar para uma profissionalização. Um Estado que cumpre integralmente as suas funções não pode depender, nem matéria desta natureza, do voluntarismo, por muito que ele seja de saudar e por muito que ele seja de louvar. E, portanto, esse é um caminho claro. E é evidente que uma profissionalização tem de corresponder também a um estatuto e condições remuneratórias adequadas e outras adequadas ao risco, ao conteúdo das funções, à longevidade nas funções. Parece-me tudo isso absolutamente claro. Devo dizer, aliás, que o partido que eu represento e eu próprio temos acerca destas coisas uma visão muito clara. O Estado tem algumas funções que são absolutamente determinantes, essenciais, e essas é imperioso que as cumpra com rigor, com eficiência e, obviamente, também com um enquadramento remuneratório aos servidores públicos que prestam e asseguram essas funções. Essas funções, não querendo detalhar muito, mas são obviamente funções que estão na ótica da segurança, que estão na ótica da defesa, que estão na ótica da educação, da saúde, da justiça. E, portanto, estas são as funções nucleares de um Estado. E aqui o Estado tem que estar bem, tem que estar com força, tem que estar com serviços, tem que estar com pessoas e com pessoas bem remuneradas. E quando eu digo bem remuneradas também, quero dizer que para nós é muito evidente que tem de haver uma base de compensação justa e que sobre essa base de compensação justa tem que haver depois uma camada de diferenciação pelo mérito. Isto é absolutamente essencial. Não estando agora a falar concretamente da função de bombeiro, mas parece-me evidente que há um mínimo que se pode exigir a qualquer trabalhador, a qualquer prestador público, e esse mínimo deve ser remunerado de forma adequada, mas depois não se pode tratar de forma igual quem tem um desempenho superior e quem tem um desempenho que cumpre apenas o mínimo exigido. Portanto, estes são os princípios basilares. Como é que nós entendemos que isto pode e deve avançar? Com esta garantia de que em funções essenciais o Estado deve ter condições para assegurar salários e enquadramentos justos e fazendo com que o Estado, noutras áreas, onde a sua presença não é essencial, e muitas vezes não é sequer desejável, não consuma recursos, libertando assim a possibilidade de estar bem e estar de forma adequada naquilo que deve ser. Eu partilho da ideia de que esta é uma matéria cuja competência e responsabilidade fundamental é do Governo, e cabe-nos a nós ser exigentes com o Governo, ou seja, se há, e nós, pronto, nestas audições temos sempre esta disputa entre o PS e o PSD, este jogo de passa-culpas. A verdade é que nenhum dos dois governos tem cumprido, e deram-nos conta aqui também, desse já incumprimento de promessas e de garantias que vos foram dadas. E, portanto, é um bocadinho cansativo sempre este jogo de passa-culpas e tu é que fizeste, o outro é que disse, aquilo prometeu. Não, o Estado português tem sido um mau empregador, e tem sido sobretudo um mau empregador para aqueles que cumprem, para aqueles que dão o seu melhor e para aqueles que asseguram funções essenciais. Portanto, o que vos quero dizer é que me parecem muito pertinentes as vossas pretensões, me parece óbvio que é o Governo que tem que ter a iniciativa e que tem que cumprir, enfim, as promessas que faz e as garantias que dá quando negocia com as entidades representativas e, obviamente, a Assembleia da República tem que fazer também a sua parte. Eu não, de sublinhar tudo isto, eu não queria perder a oportunidade de vos ter aqui, porque é um tema que também preocupa o meu partido neste momento, sem vos perguntar sobre a vossa visão para, precisamente, a proteção civil. Estamos num momento em que estamos em vias de propor uma reforma da proteção civil no meu partido e, portanto, eu gostava de vos ouvir sobre os pontos essenciais que vos preocupam e aquilo que poderiam ser os caminhos e as soluções para uma reforma da proteção civil que torne mais eficaz o combate a estas calamidades, que, na verdade, e agora todos sabemos, isso aponta também na profissionalização, no sentido da profissionalização é que não é só no verão, não é? O país está exposto a um conjunto de circunstâncias, este ano tem sido bem evidente isso, infelizmente, e, portanto, não faz sentido falarmos destas questões apenas entre julho e agosto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passo novamente a palavra ao sindicato. Faça um favor.
Ora, começarei eu. Aqui, começando pela última intervenção do deputado Rui Rocha, eu também sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil e, por via disso, tenho feito grande parte do documentário técnico televisivo nos últimos anos a esta parte, acompanhando incêndios, as questões da Venezuela também, e entre outras. A questão da proteção civil em Portugal é uma questão que foi legislada, foi colocada ao patamar municipal, que depois carece de uma contratação para coordenadores de proteção civil de entre leques de licenciados, seja ele de teologia, seja ele de biologia, seja ele de educação física ou de secretariado e administração. E esta é uma luta que nós temos. Como é que eu, licenciado em Gestão de Segurança e Proteção Civil, mestrado e doutorado na área, posso concorrer com alguém de teologia de pé de igual para um coordenador de proteção civil? Não há. O que diz é, regra de contratação, desde que seja licenciado. Muito bem. É essa a nossa proteção civil. Em Lisboa é direito, em Olhão será desporto, noutro será outra coisa qualquer. É assim a nossa vida, é assim a nossa luta. Por isso, a proteção civil é feita disto. Depois tem um patamar municipal em que tem uma obrigação, um coordenador municipal. Mais nada. Não tem quadros mínimos, não tem funções obrigatórias, nada. tem a Comissão de Proteção de Civil a decorrer, tem que fazer um plano municipal de defesa de conselho, um plano municipal de emergência e proteção. Há municípios que não têm isso há 12, 13, 14, 15 anos. E podem ir ao site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e veem quantos é que têm as coisas em dia. É uma luta que nós temos. Grandes superfícies, não é obrigatório ter uma reforma de proteção civil. Grandes hotéis, não é obrigatório ter nada de proteção civil. Nada. Tudo o que tenha grandes envolventes em massa não é obrigatório. Andamos nós a formar alunos, formados especialmente em proteção civil, para nada. Para nada. E estamos aqui, pelo menos dois, somos licenciados em proteção civil. Três com o Costa Velho. Peço desculpa, que acho que esqueci-me do Costa.
Somos três.
Mas eu pessoalmente não trabalho na área, não por opção, porque senão não conseguia fazer intervenção pública nesta área. Seria inibido de falar. Para que não me calem a voz, estou numa área ao lado para poder ter voz. É essa a questão. E aqui a questão é, temos dificuldades. A reforma da proteção civil precisa de devidas bases, municípios, sim, reestruturação, serviço municipal, um coordenador, um substituto ao coordenador. No tempo do Covid notou-se a dificuldade de ter um substituto ao coordenador, ter quadros mínimos para saber que funções é que tem que desempenhar para a população. Depois, ao nível distrital, temos comandos subregionais vistos pelo PS e regionais, subregionais, 27 estruturas. O PSD tem um pensamento que são 18 comandos. Ora vem uma ideia, ora vem outra, ora decide um, ora decide outro. Definam de uma vez por todas um pacto de regime e digam, é este o caminho, este o caminho. E de uma vez por todas, daqui a 20 anos, mudem isto. Não estejam a mudar isto de legislatura em legislatura. E a questão é, depois, ao nível regional, saber o que é. Os bombeiros dependem, não dependem, depois tem a Liga a pedir para que querem um comando único, mas depois a Proteção Civil quer mandar nos bombeiros, que coordena. Quem é que faz a triangulação? Quem é que faz os despachos de meios? Não é? A Proteção Civil é uma força sem meios, gera os meios dos outros. Não tem? Não tem quadros? Não passamos para a profissionalização de uma vez por todas, estamos a gerir aquilo que é dos outros. Tem a boa vontade de se chamarem triangulação, as três corporações mais próximas, para ir combater o incêndio. Mas se houver um terremoto, como houve na Venezuela, o autarca deixa a sua corporação de bombeiros sair, porque é ele que apaga do seu conselho? Veremos isso se alguma vez tivermos uma intervenção mesmo à séria. É essa que é a grande dificuldade que nós temos. Depois, a questão aqui, só para finalizar, bombeiros, volto sempre a dizer, temos uma grande dificuldade, que é o recrutamento de jovens para os bombeiros. Temos as EIPs, que a gente esquece às vezes de falar das EIPs, os grupos especiais de intervenção, proteção e socorro, criados nas associações humanitárias para ter profissionais o tempo inteiro, que são metade financiado pela Câmara, metade financiado pela autoridade, mas que é a associação humanitária que diz à Câmara, eu quero formar a EIP, a EIP, se a Câmara der metade, tem que pedir a outra metade à Autoridade Nacional. Isto não tem que ser assim, isto tem que ser, a autoridade diz, eu preciso, formem. Não é o comando dos bombeiros da Associação Humanitária diz, vamos lá juntar aqui uns quantos para profissionalizar, para estes estarem aqui o tempo inteiro. Não são eles que definem, tem que ser a autoridade que tem que definir a estratégia. Isto, a inversão dos papéis está feita. Depois, só por último, a questão dos sapadores florestais. Nós nos sapadores florestais temos uma taxa de recrutamento 40 anos, 40 para cima. Nós não conseguimos com um miúdo com 20 e poucos anos que vá para sapador florestal fazer silvicultura preventiva. No Algarve, quase nada, porque competimos com o turismo. No interior norte temos um bocado a escolaridade baixa e tal, mas depois temos dificuldades que às vezes nem têm a escolaridade mínima para entrar na carreira. Porquê? Não é atrativo. Andar com uma roçadora de 20 quilos às costas, com mais a gasolina, não sei o quê, numa encosta, a cortar mate, não é atrativo. Eu há pouco escrevi sobre isso para o Observador, em que devemos envolver os bombeiros nesta prevenção, é trazer para dentro do setor todo uma profissionalização. Os bombeiros têm que ter um braço armado na prevenção, a dizer, eu preciso desta zona limpa para não ter que combater ali. E tem que ter, gasto 250 mil euros num carro de combate a incêndios, não gasto 100 mil euros numa máquina de rastros para limpar a floresta, em que ter uma numerador a ajudar. A população envelhecida poderia ter um apoio para poder ajudar e ter um subsídio extra com uma câmara. Tem que haver qualquer coisa. Temos que dar um passo. É isso que eu vos peço. Parem, pensemos todos em conjunto e vamos dar um passo em conjunto. É um pacto de regime para 20 anos. É aquilo que a gente vos pede. É, pelo menos, que seja uma estratégia. Desculpem-me.
Bem, nós para discutirmos aqui a proteção civil, de como deveria funcionar, quais os meios que são precisos, nós precisávamos de facto de termos aqui uma tarde. E o Sindicato Nacional de Proteção Civil, com os seus técnicos e os seus colaboradores, estamos disponíveis para aquilo que os seus deputados entenderem, para podermos discutir estas matérias e até indicarmos, apontarmos alguns caminhos. Penso que Jorge Silva Carvalho, eu próprio, o Filipe e todos nós estaremos disponíveis para vir aqui à Assembleia numa reunião alargada, com tempo. Não é eu tenho 5 minutos para falar, se eu vou pôr a falar da organização da Proteção Civil, eu não falo do problema que me trouxe aqui, que são os bombeiros. E eu acho que não devemos cair nisso. Os bombeiros é que nos importam. E por isso, o doutor Paulo Edson, peço desculpa, já nos conhecemos de facto há algum tempo e disse que agora vamos tratar dos incêndios. Bom, mas isso eu já ouvi o ano passado, já ouvi há 2 anos, já ouvi há 3 anos. E depois o tempo passa. E quando há uma proposta, uma ideia qualquer de fazer alguma coisa pelos bombeiros, o que é? É pá, estamos agora na época do DSR, agora não, pá, agora temos é que atacar isto, não sei o quê. Bom, acaba aí a época do DSR, vem o comboio de tempestades e também nos estraga aqui todos os planos. E depois fica para o ano, mas para o ano temos os incêndios. É, não pode ser assim, quer dizer, não pode ser. E por isso, também disse o Sr. Deputado Paulo Edson, de que em outubro seria apresentada uma proposta. Qual a proposta? Não percebi. Já agora, se... Está a ver. Sr. Deputado, aquilo que foi dito numa reunião com o Sr. Secretário de Estado é que nos apresentaria uma proposta em março. Acreditámos que, por razões técnicas, não sei o quê, que pudesse alongar-se essa proposta. No entanto, o Sr. Secretário de Estado fez 3 reuniões com quem não representa os bombeiros e nós estamos à espera de uma oportunidade de conhecer esse documento. Algum seu deputado conhece a proposta global que o Sr. Secretário de Estado tem para apresentar alguém? A nós, pelos vistos, ainda não apresentou, gostaríamos muito de a conhecer, para podermos dar o nosso contributo de vir a melhorar essa proposta. E depois, quer dizer, depois vão ter problemas, porque nós podemos não concordar com aquilo, podemos depois, sei lá, fazer aquilo que entendermos e que legalmente teremos direito a fazer. E por isso, era importante que isto não basta ser deputado. Eu sei como é que estas coisas funcionam. Já andamos todos cá há muito tempo. Porque esta conversa vai ficar aqui. Quando nós sairmos ali a porta fora, está tudo na mesma, exatamente igual. Os seus deputados não vão fazer nada relativamente ao que aqui trouxemos. Se não provem que vão fazer, porque eu digo isto, e peço desculpa se estou aqui a exagerar nas minhas palavras, mas é a experiência que me diz para dizer isto. Já andamos aqui há muitos anos. Já conhecemos a Assembleia, não tão bem como os seus deputados, mas já conhecemos aqui os corredores. E por isso, aquilo que o Sindicato Nacional da Proteção Civil vos pede é que olhem para estes homens e para estas mulheres, não só os bombeiros das associações profissionais, que estamos agora, espero bem que estejamos, agora a tratar do seu estatuto e da sua carreira profissional. Aleluia! Até que enfim, mas ainda não vimos nada, este aleluia, com umas aspas enormes. Queremos para os sapadores florestais do setor privado as mesmas regras que têm os bombeiros do setor privado também, porque não são públicos, são privados. O público é outra história, que o Estado, o Governo, tem olhado e tem, enfim, feito o seu trabalho e eu próprio estive nas negociações e as coisas correram bem. Nós também queremos que corra bem a nível dos bombeiros profissionais. Porque qual é a diferença entre um bombeiro profissional de uma associação humanitária e de um bombeiro sapador? Eu gostava que alguém me informasse se há alguma diferença. Não vejo nenhuma. Há quem diga, na formação inicial. Está bem, mas quando estamos no combate são todos bombeiros. E bombeiro é bombeiro, ponto final. E por isso, alguém tenta organizar isto. Nós temos os bombeiros do aeroporto, que desconhece, toda a gente desconhece qual é a atividade de um bombeiro do aeroporto. Eles eram funcionários públicos em 1989 e têm vindo, de ano para ano, a regredir nas suas funções. As funções não, as funções têm aumentado. Na sua capacidade de intervenção. Porque, reparem, um bombeiro que é funcionário público, neste momento precisa... Eu já acabo, Sr. Presidente. Neste momento precisa de uma declaração da Segurança Social, chega à Segurança Social, não tem profissão. É um trabalhador indiferenciado. Aliás, como todos os bombeiros das associações humanitárias, são trabalhadores indiferenciados. Querem uma declaração da sua profissão de bombeiro. Pronto, a Sra. Presidente, já me chamou a atenção que, de facto, temos que terminar, mas, Srs. Deputados, quando aparecer uma proposta no Parlamento de desgaste rápido, da atribuição de um subsídio de risco, façam o favor, votem isso. A política é interessante e esta divergência política tem que haver, isto é a democracia a funcionar. Mas quando se trata de bombeiros e de proteção civil, acho que nós devemos pensar duas vezes. Muito obrigado, peço desculpa, Sr. Presidente.